daqui via o estúdio do Cachoeira Paulista e para todo o Brasil e além Brasil, para assim divulgar o que a gente tem de melhor, que é assuntos de saúde. Então vocês podem sempre estar perguntando. E hoje eu também estou fazendo o programa com o meu Instagram, está fazendo live. Então quem quer também acompanhar ou mandar alguém acompanhar é arroba Gisela Savioli, tá? Tem aqui depois um bando de gente bacana que depois eu vou dar uma lidinha. E é claro que hoje eu postei, quem me segue viu, o meu querido marido, Dr. Roque Marcos Savioli, que hoje vai participar do programa. Agora, antes de mais nada, bem-vindo, meu amor, e obrigada por você ter aceito esse convite.
Obrigado a você. Apesar de a gente estar muito perto, né? Nós estamos muito longe.
Ok. Eu estou falando para o pessoal para fazer outro tipo de pergunta, porque eu acho que coronavírus, eu acho que a gente já falou tanto, todo mundo já só escuta tanto, mas claro que se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Dr. Roque está aqui para responder, mas eu acho que a gente poderia aproveitar bastante o Dr. Roque para estar falando de problema cardiovascular, hipertensão, depressão. Amor, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Como é que estão os pacientes que você cuida, por exemplo, e que tem esse lado mais depressivo? Como é que elas estão enfrentando esse momento?
Olha, veja só, uma coisa importante, que tudo bem que a gente sabe que a pandemia é complicada, que tem uma mortalidade grande, só que tem muito mais gente morrendo do coração aí, por aí, do que por causa do vírus. Sabe, uhum. O pessoal esquece que tem outras doenças junto. E com isso não vai no médico, não vai no hospital, não se cuida mais. E está errado isso aí. Agora, o problema maior da quarentena é que vai limitando, as pessoas têm um limite para aguentar aquilo, né? Então, vem, problema econômico, que é gravíssimo, sabe? O problema de relacionamento familiar. Então, isso leva a grau de ansiedade, é o que eu tenho visto os pacientes me conversarem comigo, porque você sabe, eu estou fazendo atendimento online, que até a própria, própria Ministério da Saúde, mas mesmo assim, o atendimento online, a gente vê o grau de ansiedade das pessoas e a grande preocupação econômica que tem. Sabe, tudo bem, eu acho que a saúde é a coisa mais importante que tem no mundo, mas tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom senso, porque realmente as coisas estão difíceis demais. E a pessoa não pode esquecer que tem as pessoas que têm problema cardiológico, que tem que fazer controle, sabe? Tem que procurar o médico. Você vê, eu estava vendo outro dia no Incor, e em um mês tiveram 8 casos de infarto só. Nossa. Não é possível, tinha um por dia. É porque as pessoas não procuram e começam a morrer em casa, entendeu? Então esse é o problema, que essa contabilidade não tem, né? Dizendo quantas pessoas estão morrendo, está fora do coronavírus. Não tem, né? Quer dizer,
não.
Então, pessoa com hipertensão, eu abri o consultório, nós abrimos o consultório essa semana, geral, né? Para atender com, claro, com todos os cuidados, com máscara, com isso, com aquilo, com o termômetro, tudo aquele negócio. Normalmente a gente já tem no consultório, né? As pessoas para entrar têm que colocar pro pé, isso já é rotina nossa. Porque tem gente descompensando a pressão, e eu online eu não consigo resolver, sabe? Então a pessoa tem que vir, é no consultório, não tem jeito.
Exato. A consulta online tem um lado assim, pelo menos a gente não abandona o paciente, ele não se sente abandonado, mas é muito complicado. Eu mesma tive pacientes querendo consulta de primeira vez. Consulta de primeira vez online só assim quando mora em outro país. Porque de resto a gente tem que pelo menos, sabe, fazer um esforço para vir. Porque em uma consulta minha, assim, presencial, a gente já resolve tudo. E porque eu dou assim o caminho das pedras, todo o material, já explico por que que ele veio ou ela veio com aquele problema. A gente, sabe, sana a raiz, vamos dizer assim. Então, uma dessas, a gente consegue ajudar bastante, tá? Bom, tem muita pergunta aqui, amor, do pessoal que é para nutrição, mas tem uma aqui a Gelisa, que é lá da Itália, né? A coisa aqui está muito triste, como em toda a Europa. A Itália não quer dar tréguas. É, aqui parece que lá parece que a coisa está complicada. Aqui tem Elisa. Doutor, meu esposo tomava remédio de pressão e estava fora de peso. Agora está no peso normal, está com a visão turva e já foi no oftalmologista. O que será? Será que é a pressão? Eu não sei, amor, mas essa pergunta está com uma cara que depois que o marido baixou de peso, parou de tomar o remédio da pressão, não está?
Não, veja bem, o grande problema é o seguinte, logo no começo da pandemia, saíram alguns artigos, promovendo, pedindo, meu retorno está muito alto. Bom, eu estava te falando do problema da hipertensão, porque esse vírus, o coronavírus, ele atua num receptor que tem um pulmão em vários lugares do organismo, que é o receptor ACE2, que ele é homólogo do receptor ACE1 que a gente bloqueia quando a pessoa toma remédio da pressão. Então, por causa disso, muita gente começou a parar de tomar o remédio da pressão, tipo losartana, valsartana, enalapril, por causa que esse remédio aumentaria a sensibilidade daquele receptor que o coronavírus usa. Tá, isso em animais, quando a gente injetava esse remédio em animais, aumentava a sensibilidade do coronavírus. Mas aí pararam de tomar remédio, começaram a ter crise de hipertensiva, podendo ter AVC e pior, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Europeia de Cardiologia, Sociedade Americana de Cardiologia, também disse que não é, que é bom, que a gente não deve suspender os medicamentos antipertensivos por conta desse coronavírus. Tá? Que isso tudo é uma coisa experimental. E a gente vive hoje um momento que tem muita coisa que se fala e o povo acredita. Eu tive paciente que parou de tomar remédio, a pressão subiu muito, que eu não consegui controlar mais. Eu até pedi para vir quarta-feira, amanhã ele vem no consultório, porque eu não consegui controlar mais. Então, tudo tem limite. Esse aí deve ter emagrecido, né? Não sei se ele parou de tomar remédio ou não. Então, na verdade, precisa procurar o médico, seu clínico, seu cara, o jeito que trata dele, sabe? Para ver se tem alguma coisa, alguma complicação maior, se ele não teve um AVC, alguma coisa assim, que está dando problema na vista, ou alguma trombose, alguma coisa assim.
Pois não. Você está falando que, de repente, o paciente emagreceu e teria que ajustar, então, a dose do remédio, é isso?
Ah, sim, mas isso é muito comum, né? A primeira coisa, com jeito é hipertenso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é suspender o sal, diminuir o máximo o sal, deixar o sal, só o sal da dieta, da comida, né? E fazer o sujeito emagrecer. E exercício físico. Antes do sujeito começar a tomar remédio, só se a pressão está muito alta ou não. O que a gente faz? A gente dá remédio, faz o sujeito emagrecer, faz isso. Depois volta, a gente até tira a medicação. Porque nem sempre é necessário o tratamento farmacológico.
Certo.
Tá? O importante é a mudança de hábito de vida. E quando você vê, emagrece, perde peso, a pressão continua alta, você tem que tomar remédio, tem que tomar mesmo, né? Nós temos um livro que nós publicamos aqui, na Canção Nova, lembra?
Vou mostrar, peraí.
Mostre para eles.
Eu vou mostrar para os meus seguidores.
É um livro que nós começamos, nós fizemos uma série, chama-se Série Mais Saúde, abordando vários assuntos, e iniciamos com hipertensão arterial. Então lá a gente deu todos os detalhes, todos os tabus que tem, né, também, as bobagens que se falam por aí de remédio de pressão, né? Então, tem outra pergunta, vamos lá.
Não, mas tem uma coisa também que eu queria te perguntar, porque tem um detalhe, vamos supor, a pessoa está tomando remédio para pressão, agora, por uma razão, assim, bem diferente do que a população está passando, porque a maioria está engordando, mas vamos supor, como o marido dessa seguidora, que emagreceu, aí a pressão baixa. Só que para determinar se vai continuar usando ou não o remédio para a pressão, é o médico que vai decidir.
Claro, veja bem. Por exemplo, o que eu faço? Às vezes a pessoa fica, olha, minha pressão está alta, então está nervosa, vai medir a pressão. Geralmente essas medidas são feitas em casa com aparelhos assim que não são homologados, sabe? É aparelho que compra na esquina, nesse xing-ling da vida aí, essas coisas chinesas que são horríveis, né? Sem controle, sem nada. Então, e não adianta, você não sabe se está correto ou não. Então, tem que ir no médico, tem que ir lá, tem que fazer. Tem vários tipos de hipertensão, né? Tem a hipertensão que é do jaleco branco, né? Não sei se todo mundo já sabe. É quando vê o cara de branco, já a pressão sobe. E tem a outra pressão, que é a hipertensão mascarada, que no consultório a pressão normal, em casa ela dá alta. Então, como é que a gente faz para acreditar se realmente está alta porque o aparelho está ruim ou não? Sabe? Tem exames que a gente faz, tem um mapa, né? Tem vários exemplos que a gente faz para isso.
Pois olha, eu queria até te perguntar por que que você decidiu que essa série iria começar pelo tema da hipertensão, porque é uma série. E aí o Rock falou, vamos fazer o primeiro sobre hipertensão.
É porque é a doença mais comum no mundo inteiro, né? E é a doença que mais, é uma das doenças que mais mata também, né? Que mais complica, né? Hipertensão pode levar a doenças renais graves, aí nós temos no nosso livro para isso, né? Contando isso, né? Pode levar a complicação renal, pode levar a complicação cardiológica, que é mais importante, e o AVC, né? Que é uma coisa triste.
Tá. Amor, tem aqui um seguidor, é o Alberto Jorge, pediu para a gente mandar um abraço para nós aqui no seminário de Surubim, em Pernambuco. Opa. Então, o Rock também vai mandar o abraço dele. Aliás, eu também pediram para mandar um abraço para Maria Júlia de Bacabal, no Maranhão. Então, beijo dado. Então, a Gleise, ela está na Alemanha, né? Eu realmente tem muita gente. Esse negócio da pressão realmente é bem complicado, né? Mas o que a gente sempre fala é jamais parar remédio da pressão. Se você está com a pressão em ordem, ela é por causa da medicação, né, amor?
É lógico, né? Muita gente acha assim, olha, eu só vou tomar remédio quando a minha pressão subir. Sabe? Não, porque tomou remédio e a pressão normalizou, para. Não, quando subir eu tomo remédio. Exato. Só que a pressão, ou quando eu senti alguma coisa, eu tomo remédio, né? Só que hipertensão, você sabe que ela chama-se assassina silenciosa. Que não tem sintoma, não tem nada. Primeiro sintoma pode ser a morte, pode ser um AVC.
Não pode brincar.
Não pode não.
É, exato. E quem tem, por exemplo, nessa fase de quarentena, engordou, também é o fato, esse fato também necessita de uma, sei lá, de uma checagem com o médico para ver se precisa, assim, trocar ou melhorar o hipertensivo?
Ah, claro, eu acho que essa quarentena vai servir para nos ensinar muita coisa, né? Porque a nossa saúde é efêmera demais, né? De uma hora para outra você pegar um treco desse e morrer, né?
Pelo amor de Deus.
Então, se você cuidar, se você engordou nessa quarentena, você tem que dar um jeito, você tem que procurar um médico, procurar uma nutricionista para te orientar direitinho, você tem que perder peso, você tem que ver como é que está a pressão, se precisa trocar o remédio ou não. É uma nova vida, né? É uma
nova vida. Total. Você sabe que tem aqui uma seguidora, eu queria tanto saber de onde ela é, porque ela está perguntando para mim qual é o melhor e mais poderoso antioxidante, amor. E é claro que eu vou falar da melatonina. E melatonina é algo que o nosso corpo produz. Nossa, amor, que barulhão aí, você fazendo coisa com papel. Ampliou. E a melatonina é uma substância que, quando você tem serotonina, você, quando dorme em quarto escuro, aquela coisa toda, você produz. Então, a melatonina é como se fosse O Dr. Roque vai explicar, ele adora falar que é o lixeiro da casa, porque é a noite que ele trabalha fazendo toda a faxina no corpo, e vocês vão ver como o Dr. Roque, como médico, como que ele fala dessa melatonina e até prescreve. Aliás, Nutris, eu não entendo porque a gente não pode prescrever melatonina, mas é de prescrição médica, né? Então, a gente compra no supermercado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é de prescrição médica. Fala aí, amor.
Era proibido, até há pouco tempo era proibido, né? Que é pior ainda, né?
Ai, gente, que absurdo.
Bom, melatonina é uma substância produzida pela glândula pineal, é uma glândula que tem no cérebro, tá? E essa produção é ativada com alterações da luz. Então, quando diminui a luz, ela começa a produzir. E a melatonina, além dela ser uma coisa que induz o sono, que faz a pessoa dormir, ela tem um efeito antioxidante espetacular. Eu, há muitos anos, eu estudo melatonina, e você sabe disso, né, amor?
Oh.
Porque a melatonina realmente é o lixeiro da noite. Né? Ela vai pegando todos os radicais livres que tem, vai tirando, vai limpando tudo isso. E eu acho muito importante você usar a melatonina, não só para dormir, mas como antioxidante, né? É um antioxidante natural. E com a idade, a melatonina vai diminuindo, né? Por isso que as pessoas de mais idade têm dificuldade para dormir.
Exatamente. E olha, gente, foi uma das raras... Eu não ia falar do Covid-19, né? Mas é um dos raros artigos científicos que saíram falando benefícios da melatonina nesse momento, tá? E uma das causas que supostamente as crianças não teriam tanta facilidade para se contaminar era por elas terem menos receptores desse ECA2, né? E mais melatonina. Então, realmente, eu acho que vale a gente... Enfim, dá um carinho para ela. A Cristina está perguntando se nesse livro, amor, a gente fala de alimentos. Sim, tem um capítulo só de alimentos, coisas boas.
Você fala bastante disso, né?
Amor, André está perguntando, o estresse sobe a pressão?
Ah, claro. O estresse libera vários hormônios, né? Entre eles, tipo, adrenalina, noradrenalina, isso aumenta a pressão.
É, né?
Então, isso não quer dizer que seja aquela hipertenso crônico, mas se você está estressado, sua pressão aumenta mesmo. E é uma das causas de que leva a doença cardiovascular, né? Infarto, AVC, tudo isso.
Ó, tem uma pergunta aqui que está com certeza sendo o final da questão, que está assim, vírgula. Mas se ela tiver 12/8. Pode tomar o remédio de pressão? Ó, querida, se eu vou procurar aqui em cima o que você está querendo dizer com isso.
Nada, que eu já entendi. Quer dizer, se a minha pressão está 12/8, eu tomo o remédio, tenho que tomar? Claro, se ela está 12/8, é porque você toma o remédio.
Uhum. Exatamente. Bom, que horas são? Vamos perguntar para o Gilberto da comunidade Canção Nova, esse consagrado, para digitar para a gente. Tem 5 minutos, dá para falar muita coisa. Aliás, amor, pena que a gente não está fazendo com webcâmera, que lá do estúdio tem, né? Mas quem está vendo aqui pelo Instagram, você não sabe os elogios do meu boné.
Aí, então, beleza? Agora é seu boné, né?
A gente compartilha muita coisa, apesar que ele não gosta, ele é ciumento das coisas dele, mas esse aqui eu, ó. Mas eu tô de boné porque eu tava fazendo atividade física. Pessoal, atividade física é o remédio mais barato que tem. Amor, não é verdade?
Isso é verdade. Olha, atividade física, você emagrece, você aumenta a sua imunidade, você aumenta a sua longevidade. Olha só, quanta coisa, né? Que você faz. Você tem menos problema cardíaco.
Mais jovem.
Mais jovem, quer dizer. E atividade física é a coisa mais simples que tem, né? Baratinho, não é? Pegar um tênis e sair andar na rua, não é bom?
Oh.
Agora não pode, né? Mas em todo caso.
Olha, tem aqui uma nossa seguidora, a Grazi. Acho que é Grazi, ali deve ser. Eu estou com dor no peito desde sábado, mas fui ao hospital e meus sinais vitais estão bem, mas essa dor no peito não quer me deixar. Dr. Roque Savioli, que entende tanto dessa dor no peito, que não tem nada a ver com o coração, né?
Depende, vamos dizer, a idade que ela tem.
Pois é, mas ela foi para o hospital e liberaram.
Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tem muita gente que é liberada e chega em casa e morre.
Ai, meu Deus do céu.
Bom, veja bem, precisa ver. Bom, 3 dias, 4 dias de dor, deve ser jovem, precisa ver a característica da dor, né? A dor do infarto é uma dor diferente, uma dor em aperto, com sudorese, a pessoa sua muito, e é uma dor muito forte. É, a descrição é como se passasse um caminhão em cima do peito. E uma dor que piora com a respiração, com movimentação, isso é uma dor que não tem relação com o coração. Mas, para ela ter certeza, ela tem que procurar um cardiologista, né? Não é verdade?
Com certeza. Estão perguntando aqui se eu tenho um livro com receitas para emagrecer. Olha, gente, esse livro maravilhoso, Escolhas e Impacto. Gente, todos os livros que vocês comprarem, vocês podem entrar no nosso site, eles vão direcionar vocês para a Canção Nova, porque é uma maneira de ajudar. Amor, não é para ajudar a Canção Nova? Você que é um ótimo solicitador de doações.
É, porque veja só, todo mundo assiste a TV, assiste a rádio, então o nosso programa é um programa de utilidade pública, né? Quer dizer, a gente passa informações que às vezes a pessoa não tem, né? Não tem, o médico às vezes não fala as coisas para ele, né? E isso tem custo, né? Tá? Normalmente a gente, só que não tem, esse custo é zero, a pessoa recebe isso de graça. Então a única coisa que a gente pode fazer é dar um retorno para a comunidade, tá? Porque esses programas todos não tem patrocínio, não tem nada. Toda a rede de comunicação da Canção Nova não tem patrocínio. Então, como é que sobrevive? Sobrevive através de doação. Então, a gente tem doação pelo boleto, pelo débito automático, ou comprando os produtos de evangelização, e entre eles estão nossos livros aí, que também fazem parte todo desse contexto.
Exato.
Então, a gente não é ajudar a Canção Nova, a gente tem que ajudar nada. Não é ajudar, não, é você retribuir aquilo que você recebe, tanto do ponto de vista físico como espiritual, que é a maioria dos programas da TV e da rádio, né?
Bom, falaram que só tem 3 minutinhos, eu queria que você desse seu recado final e se despedisse dos nossos ouvintes e dos nossos aqui, dos meus seguidores. Vocês têm que seguir o Dr. Rock também. Qual é o seu Instagram, amor?
Instagram é DR, D de dado, R de Rock, DR Savioli, S-A-V-I-O-L-I.
É o doutor abreviado Savioli junto, arroba, né? Arroba DR Savioli. E o seu YouTube?
O YouTube é Rock Savioli.
Tá.
Doutor Rock Savioli.
Vamos lá. Não esquecendo de seguir, porque é uma maneira também, quando as pessoas não seguem, de remeter para a Canção Nova, né? Então é aquela pesca indireta.
Eu tenho um monte de informações, no meu blog, por exemplo, eu coloco muitas informações sobre isso. É rock.clinicasavioli.com.br. Vocês veem, tem informações, tem os estudos mais atuais que existem, coisa mais atual que tem do ponto de vista científico, para evitar de você ficar procurando, vendo coisas informações incorretas que tem na internet, que tem aos montes, né? Isso eu garanto que estão tudo com base científica, que tanto a doutora como eu fazemos questão de colocar nos nossos programas.
Isso é verdade. Então, e falar que o Dr. Rock sábado estará com vocês também, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou botar vocês, meus seguidores, assistindo o programa do Rock, que vai ser com a doutora Priscila. Gente, na minha bio, vocês clicando lá, vocês vão entrar naquela ferramenta que é completamente gratuita, muito bacana, mas sábado vai ser conversado sobre isso. Meu amor, obrigada.
Obrigado você.
Como sempre.
Eu vou te convidar para almoçar. Vou te convidar para almoçar, então.
Ele vai dar para almoçar. Ele vai descer até o almoço colocado. Gente, meus queridos e queridas, um beijo imenso. Esse programa da rádio está disponível a partir de amanhã lá no site da rádio. Tem uma playlist, vocês podem ouvir e divulgar. Então, um beijo grande a todos. Fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Lembrando que amanhã o convidado é o Dr. Cirilo, né, amor? Um baita de médico.
Cirilo é um cara muito bom. Vocês podem perguntar tudo sobre trombose para ele, viu?
Ah, é. É porque eu quero convidá-lo mais vezes, então eu vou fazer amanhã sobre ferritina e assim quando ele qualquer coisa.
É ótimo, ótimo, ótimo.
Então até sábado, amor, fala lá.
Beijo, até tchau. Sábado. Fica com Deus, Deus abençoe e pede para Jesus bloquear esse receptor aí que do EK2, né? Que esse coronavírus vá embora daqui.
Amém. Tchau, vida. Um beijo. Amém. Bom, gente, esse